Olá, nessa altura das nossas conversas, você deve estar se perguntando, mas o que que isso tudo tem a ver comigo? Né? Para que tudo isso? Tem tanta coisa já informada. E os mestres, todas essas canalizações que vêm sendo feitas há tanto tempo, pessoas agora trazendo tantas mensagens interessantes, importantes, esclarecedoras, alertando o quanto a gente tem que acreditar na luz, na verdade, no amor, na fraternidade. Pois é, tudo isso é muito interessante, muito oportuno, e nós não podemos negar que existem seres, como eu já disse anteriormente, que estão plenamente de acordo com a nossa evolução e trabalhando efetivamente para que isso ocorra, para que nós realmente possamos evoluir, nos desenvolver e nos aperfeiçoarmos cada vez mais e, se possível, da maneira mais rápida possível. Porque para eles também será um trabalho a menos, porque nós, enquanto nos tornarmos dependentes deles, eles terão mais e mais trabalhos conosco. E, na verdade, o que importa é que nós nos tornemos também colaboradores, também trabalhadores para ensinar, ajudar e instruir outros ainda mais atrasados do que nós. Essa é a verdadeira realidade que move a vida. A vida cósmica, ela não é uma coisa estática, ela não é uma coisa como se aprendemos a entender como uma espiritualidade independente da realidade humana, da realidade física das coisas. Essa realidade que nós aprendemos a chamar de espiritual, ela não é espiritual, ela é cósmica, é seres viventes como nós, inteligências e consciências como nós, vivendo em mundos semelhantes ao nosso ou não, vivendo, trabalhando, estudando, enfim, se dedicando a uma série de projetos, a uma série de trabalhos comuns, como nós. Alguns em nível muito mais superior do que o nosso, extremamente mais elevado do que o nosso, e outros semelhantes a nós e outros ainda piores do que nós. Essa é a realidade do mundo cósmico. Mas por que que tudo isso acontece? Para que então isso aí? Na verdade, a vida encarnatória nunca havia sido testada, ela não era conhecida. A fonte de tudo, quando se expressou, nada disso havia. A matéria física não era conhecida. Como se expressar dentro de uma condição material? Isso não era conhecido, não era sabido. E tinha que ser experimentado. Essa experiência é o que nós fazemos. Quando se diz que Deus está dentro de cada um, é a mais absoluta realidade. Mas não um Deus como um ser pessoal, como nós aprendemos a entender e acreditar, devido à ignorância que permeava todo o princípio do desenvolvimento humano. É uma inteligência que ninguém consegue entender. Mas o ser humano precisava personificar essa inteligência. E como ele não podia entender isso de outra maneira, ele teve que dar uma figura, ele teve que dar uma ideia, uma identidade para essa inteligência. É natural. Nós, como seres humanos, só podemos imaginar aquilo que podemos identificar através da nossa própria identificação. É uma auto-identificação, mesmo quando se trata de uma divindade. Não há outra forma de fazer isso. Então, criamos essa imagem, criamos essa ideia, essa alegoria. Não há nada de errado com isso. Faz parte do próprio projeto, do próprio processo de desenvolvimento, de aprendizado, de autodescobrimento. Mas para quê? Para conhecer, para saber como funcionava, para saber como é que isso se dá. Essa é a finalidade da vida. Como nós começamos tudo envolvidos na mais absoluta ignorância, nós tínhamos que aprender tudo de uma maneira difícil, como aprendemos. Mas por que existe então esse outro lado da vida, que é o mal? Na verdade, todos nós já fizemos parte desse mal que nós entendemos como mal há muito tempo atrás. Todos que estão hoje dentro desta nossa condição humana, já vivendo este estágio evolutivo, já estivemos do outro lado da situação. Por quê? Porque tudo se inicia na ignorância. Não há como você iniciar uma coisa que você não sabe pelo lado luminoso, pelo lado inteligente. Você só pode começar ele pelo lado ignorante, por aquilo que você não sabe. E aí ir descobrindo e sabendo gradativamente. Então, o mal é a ignorância. A ignorância que foi o princípio de tudo. E que, consequentemente, manteve ainda muitos seres que acabaram se apaixonando por esse lado menos amoroso, né? Vamos chamar assim, menos amoroso. Então, isso ainda continua. Mas, então, Deus criou tudo isso? Essa é a grande pergunta, o mistério enorme. Deus criou tudo isso? Não se trata de Deus ter criado isso propositadamente. Isso é a única forma possível de que algo se expresse, né, materialmente, sem a possibilidade de uma falsidade, uma falsificação. Tá? A coisa precisava ser perfeitamente natural. Então, perfeitamente natural tem que começar por baixo, começar sem saber nada e ir aprendendo gradativamente. A única forma de se aprender alguma coisa é através das comparações, é através das provocações, através dos confrontos, é através das discussões. É assim que se aprende, é assim que se desenvolve tudo. Portanto, quem não sabia nada teve que aprender aos trancos e barrancos, vivendo as experiências mais difíceis para poder descobrir o que era melhor ou o que era pior, e assim começar a poder selecionar aquilo que era bom daquilo que não era bom. Mal, na verdade, é a ignorância, é o desconhecimento de algo melhor. Esse é o mal. O mal é isso. O mal é a ignorância daquilo que ainda não se conhece, que pode ser melhor do que aquilo que está se vivendo. Isso é o que se entende como mal. Não o mal como uma existência individual, como algo com vida própria, enfim, não, nada disso. Não existe isso. Essa é a grande incógnita, a grande dúvida que as pessoas têm sobre a questão de bem e mal. São duas condições inseparáveis para que se aprenda, descubra e evolua. E saiba-se, então, escolher aquilo que é o melhor para cada um. Continuaremos na próxima palestra.